Este programa é produzido e apresentado pelos alunos da Fabico.
Estamos abrindo hoje mais um programa Entrevista Coletiva pela Rádio da Universidade. Hoje falaremos sobre a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, um projeto no qual está inserido o Brasil, né? E vamos falar com Carlos Henrique de Almeida, que é do Comitê de Luta contra a ALCA. Ele é sindicalista, participa do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre desde 91. Já em 87 estava no Sindicato dos Bancários em Passo Fundo, antes atuou também no movimento estudantil. Já participou da direção da CUT Metropolitana aqui de Porto Alegre. Ele é servidor do Banrisul e participa da comissão de negociação desse banco. E hoje ele é um dos coordenadores do Comitê de Luta contra a ALCA aqui no Estado. Então, bom dia a todos os ouvintes e bom dia, Carlos Henrique de Almeida. A primeira pergunta que queremos fazer é, exatamente, o que é a ALCA?
Bom dia a todos os ouvintes da rádio da Universidade, bom dia a todos vocês aqui estudantes, né, de jornalismo, é um prazer estarmos aqui. E também esse tema é um tema muito atual, é um tema que está na ordem do dia, haja vista inclusive as negociações recentes do Brasil sobre a questão da dívida externa, né, que inclusive já envolveram, de certa maneira, já a discussão da ALCA. Mas o que, que seria a ALCA? A ALCA, como o próprio nome diz, significa uma Área de Livre Comércio das Américas. É um projeto dos americanos, né, de criação de um bloco econômico que envolveria 34 países da América do Norte, América Central e América do Sul. Só ficaria fora Cuba. Né? Esse projeto ele começou a ser discutido em 91 pelo pai do George Bush, que lançou essa ideia, e depois foi sendo aperfeiçoado em 94, quando Bill Clinton era presidente, e em 98 formaram-se comissões, 9 comissões temáticas envolvendo esses 34 países para aprofundar o debate sobre a ALCA. Só que isso tudo foi feito de forma secreta. Ele só se tornou público o debate sobre a ALCA a partir de 2001, né, após muita pressão das entidades populares, sindicais, enfim, que esse debate se tornou público e hoje pode ser acessado as resoluções da ALCA através do site do FMI, que é o ifm.org.
Você acha que a população está ao par do que significa a ALCA?
Justamente. O nosso objetivo nessa campanha, primeiramente, é esse, porque a população não sabe. Né? Se tu perguntar na rua hoje, alguns vão achar que é o nome de uma mulher, né? Vão achar que é qualquer coisa, porque o nosso povo tem muito pouca informação, ainda mais a respeito disso. Né? Mas um dos objetivos da nossa campanha, inclusive com o plebiscito que vai acontecer agora na Semana da Pátria, é esse, é tornar público esse debate, né? Fazer com que esse debate baixe a terra, em que todos entendam que a ALCA tem repercussões no seu dia a dia. A ALCA não é uma coisa feita por técnicos, é algo que vai afetar o dia a dia do povo brasileiro, com certeza.
Quais são as aplicações imediatas e a longo prazo de uma possível implantação da ALCA no Brasil?
Bom, a ALCA, por definição, como sendo uma área de livre comércio, ela significa, em primeiro lugar, o fim das tarifas de importação. Né? Então, qualquer produto vai poder circular por esses países, né, pelo Brasil, sem qualquer tipo de tarifa de importação. Qual a consequência disso? Né? Obviamente, quem tem mais tecnologia, mais poder econômico, vai conseguir colocar os seus produtos a um preço mais barato e, portanto, vai vencer a disputa no mercado. E quem tem essa condição hoje nessas três Américas? Né? Se pegarmos os índices econômicos, se pegarmos o PIB total da América, é gritante, né, a supremacia, né, dos Estados Unidos. Somando todo o PIB das três Américas, somente os Estados Unidos, somente eles, detêm 79,4% de todo o PIB das Américas. Quer dizer, é desproporcional. O Brasil, em torno de 4,8%. Se pegarmos aqui o Paraguai, 0,1%. O Uruguai, 0,2%. Então, é desproporcional essa disputa. É como tu colocar numa luta de boxe um peso pesado para lutar com uma criança de 8 anos de idade. Quer dizer, certamente quem vai dominar esse mercado e vai conseguir colocar seus produtos vai ser os Estados Unidos. Isso tem consequências drásticas na nossa economia e na vida do nosso povo.
E vai ser realizado um plebiscito aqui no Brasil para ver se a população quer ou não a implantação da ALCA?
Então, existe um movimento internacional que começou por um encontro que houve em Havana, em Cuba, há um ano e meio atrás, que reuniu organizações populares de toda a América, que decidiu por lançar uma campanha em todo o nosso continente contra a ALCA. E uma fase dessa campanha é a realização nos países de plebiscitos. Tá? Então, cada país adequou a sua realidade. Nós, do Brasil, entendemos que para nós seria uma data ideal a Semana da Pátria. Então, aqui vai acontecer, nesse período, de 1 a 7 de setembro desse ano, esse plebiscito, né, para saber a opinião do povo a respeito da ALCA. Mas isso não é um plebiscito oficial. Inclusive, uma das reivindicações nossas é essa. Já um projeto tramitando no Congresso Nacional, a gente está tentando colher também 1 milhão de assinaturas para que, de fato, o Brasil tenha um plebiscito oficial para dizer, onde que o povo diga se quer ou não a adesão do país do Brasil à ALCA. A gente sabe que a previsão é que a ALCA entre em vigor em 2005. Então, nós queremos que haja um plebiscito oficial para definir a posição do povo brasileiro em relação a isso.
Se o Brasil não participar da ALCA, quais as consequências?
Essa é a pergunta que a gente mais costuma ouvir nos debates, né? Porque é uma questão bastante lógica. Bom, hoje o Brasil, como nós estamos hoje, a nossa situação da nossa economia do nosso país? Em primeiro lugar, se nós pegarmos os últimos anos, nós vamos ver que no Brasil saiu muito mais do que entrou dólares, né? Pegando dados do Banco Central da década de 80, o Brasil exportou 42 bilhões a mais de dólares do que entraram no Brasil. Na década de 90, foram 155,7 bilhões de dólares que saíram do Brasil a mais do que entraram. Quer dizer, que já há uma situação hoje no nosso país em que nós estamos já exportando divisas, né? É evidente que o Brasil não aceitando a ALCA, isso sendo uma política dos americanos para se beneficiar, é evidente que eles não vão gostar, né? Vão querer retaliar, certamente vai ter alguma coisa contra o Brasil. Agora, eu sempre coloco o exemplo de Cuba. Né? Cuba é uma ilhazinha do tamanho do Santa Catarina, menor ainda, e ficou muito tempo isolada, né? E conseguiu sobreviver e tem educação de qualidade, saúde, etc. Quer dizer, eu acho que é uma questão que está colocada para nós hoje. Né? Ao nós continuarmos nesse caminho e aderirmos à ALCA, qual é o nosso futuro? Né? Nós estamos vendo a Argentina aí hoje que sequer entrou na ALCA. A dívida externa acabou com a Argentina. Então, ou nós resistimos e lutamos, ou nós vamos aceitar essa condição, né, de voltarmos a sermos colônia, na verdade, que é, na verdade, a ALCA significa voltar a ser colônia, só que agora dos Estados Unidos. Né?
Carlos, há a possibilidade de implementação de uma área de livre comércio, talvez em moldes diferentes à ALCA, né, e que seja uma solução, digamos assim, uma alternativa viável para os países do terceiro mundo?
Uhum. A questão que está colocada seria o seguinte, ó, acho que é mais ampla, né? Acho que o pessoal se pergunta qual a saída para essa crise, né? Porque livre comércio significa simplesmente não ter tarifas alfandegárias, né? Isso significa livre comércio, né? Se nós fizéssemos isso hoje no Mercosul, certamente o Brasil seria beneficiado, porque é o país maior do Mercosul, né? Agora, acho que a discussão que tem que ser feita não é somente essa, quer dizer, é a solução da crise econômica hoje que a gente passa, por onde que está a saída para isso? Né? Se nós tivéssemos hoje no Brasil, no Paraguai, etc., governos, né, que representassem a população de trabalhadores, governos que privilegiassem o trabalho e não o capital, certamente gostaríamos de uma integração nesses moldes, uma integração com vistas ao trabalho, a desenvolver a economia, a beneficiar a população como um todo. Agora, inclusive o Mercosul. O Mercosul é uma integração que foi feita, mas que beneficiou grandes empresas que estão aqui, têm sedes aqui, né? Se for ver a fundo o que significa o Mercosul nesse meio tempo, né? Quem ganhou com o Mercosul? Foram grandes empresas que têm fábricas aqui e que puderam, nesse meio tempo, comercializar nesses países sem tarifas de importação. Então, a integração é possível, outro tipo de integração é. Agora depende, né, da participação popular, de que tipo de governo nós vamos ter, etc. Né? E outras coisas também que nem isso.
Como a ALCA vai afetar diretamente a vida da população?
Em primeiro lugar, nessa questão do livre comércio, qual é a consequência disso? poucas empresas no Brasil vão conseguir disputar esse mercado. Saiu uma revista, isto é, no mês de maio desse ano, uma reportagem, né, Isto é Dinheiro, de maio, agora de maio, onde é colocado várias empresas que estão a favor da Alka no Brasil. Que empresas são essas, né? Temos aqui a Gerdau, temos aqui a Sadia, temos aqui a Marco Polo, temos aqui a Coteminas, né, do seu José de Alencar, várias grandes empresas que têm tecnologia de ponta e que dizem elas que estão prontas para a Alka. Mas essa não é a realidade da maioria das nossas empresas, né? Então a gente acha que a primeira consequência é essa. Muitos não vão conseguir disputar esse mercado, vão quebrar, vai haver desemprego, né? Outra consequência vai ser uma pressão enorme para diminuição de custo nas empresas, para poder baratear seus preços e disputar o mercado. E aí vem a discussão hoje colocada no Brasil das mudanças na CLT, de diminuir a custo da folha de pagamento, né, diminuir as verbas sociais, né? Então, quem vai muito desemprego, vai aumentar o desemprego. E quem tiver empregado vai tender a perder direitos, a diminuir seu salário.
O senhor falou no Mercosul agora, povo. Como vai ficar o Mercosul frente à Alka?
Com a Alka, o Mercosul desaparece. É, uma coisa não vive, as duas coisas não convivem, né? Isso é uma questão óbvia. Com a Alka, o Mercosul deixa de existir na mesma hora, né?
O senhor falava da questão de algumas empresas, grandes empresas que seriam beneficiadas. São grupos nacionais? Alguns grupos nacionais seriam beneficiados também?
Essas que eu falei, no caso do Gerdau, é o grupo nacional, né? Mas hoje é difícil tu achar um grupo puramente nacional. A maioria está associada já a capital estrangeiro, né? Inclusive, muitos estão se associando já. A própria Marco Polo já abriu uma fábrica de montagem de ônibus no México, em Monterrey, já querendo já disputar o mercado, se aproveitando do NAFTA já, né? Então, essas empresas, que nem onde são, algumas são, ainda têm capital nacional, agora são poucas. A gente viu agora há pouco tempo atrás a CSN, né, ser vendida para uma empresa anglo-holandesa, né, por 4,8 bilhões, faz umas 3 semanas atrás. Então, a tendência é o que tem de nacional, se permanecer essa lógica, é se associar ao capital internacional, é ser vendido, é ser comprado, né, poucos irão sobreviver.
Você falou que com a instalação da Alka, o Mercosul sucumbiria. Eu queria que explicasse melhor por quê e também dissesse assim que se, afinal, o Mercosul funcionou, está funcionando ou ele já está realmente ficando... Uhum. Ele já está realmente fora do propósito inicial. Ele não está dando certo.
Uhum. Não, assim, ó, a Alka, ela significa, que nem falei, um acordo com esses 34 países, de livre comércio entre eles. Então, se entre eles vai haver livre comércio, você não tem como dentro haver um subgrupo. Mesma coisa com o NAFTA. O NAFTA hoje é um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Então, mesmo que tu faz um acordo mais amplo, com esse mesmo critério, tu expande. O Alka significa expandir o NAFTA para toda a América. Expandiu o Mercosul para toda a América. Então, por isso que ele deixa de existir na mesma hora, porque ele passa a fazer parte de uma coisa mais ampla em que libera geral, né? Então, não tem sentido. Então, o Mercosul hoje ele tá a perigo tanto pela questão da Alka, né, como também pela crise econômica. Né? A gente vê hoje o que está acontecendo hoje com o Uruguai, com a Argentina, né, com o Paraguai, quer dizer, estão quebrados esses países, né? Então, ele está deixando de existir também por essa questão da economia, né, globalizada, como se diz, né?
Fala-se muito da questão das retaliações, né, os propagandistas, as pessoas que defendem a Alka, né, das retaliações, do problema do isolamento, né, desse tipo de enfrentamento que vai se fazer no momento se o país não entrar na Alka. Quais as consequências para a população brasileira se o país não entrar na Alka?
Em primeiro lugar é o seguinte, a Alka ela só tem sentido se o Brasil entrar. É porque já existe o NAFTA, né? O NAFTA que nem falei antes. O NAFTA, já que significa, somando os três países, 88% do PIB da América. Bom, o Alka, na verdade, significa englobar o Brasil, que é o grande país que resta. Né? E os outros países, né? Paraguai, Uruguai, são países bem menores economicamente. Então, a posição do Brasil é decisiva. Se o Brasil não entrar, não tem Alka. Não existe Alka sem o Brasil. Não é primeiro isso. Então, o Brasil tem uma importância muito grande, né, nessa conjuntura. Né? E para o povo, assim, se o Brasil não entrar na Alka, Mas isso vai ter que ser, se depender do governo que está aí, vai entrar, com certeza. Vão, né, tentar barganhar alguma coisa aqui, outra lá, mas vão... porque a lógica é essa, a lógica do grande capital, das empresas, do sistema financeiro é essa, é a participação na ALCA. Né? Então, se o Brasil não entrar, isso vai ter que partir de uma resistência popular, vai ter que ser uma disputa com o movimento popular organizado, é isso que nós queremos construir com esse movimento contra a ALCA. E aí nós vamos ter que avaliar as consequências. Se houver algum tipo de boicote, algum tipo de pressão, né, isso vai ter que ser visto. Vamos buscar, sim, uma integração maior aqui no Cone Sul, né, porque certamente vai ter países que vão querer negociar com o Brasil, que têm interesse em negociar com o Brasil. Então, não é assim, hoje em dia, não é assim fazer um boicote econômico. Hoje a crise econômica está muito grande. Quer dizer, é difícil convencer países a não comercializar. Inclusive, o bloqueio a Cuba está diminuindo um monte, já em função disso. Já vários países da Europa negociam com Cuba, tem empresas europeias em Cuba já existindo, hotéis, enfim. Então, nesse marco da crise econômica, é muito difícil, a minha avaliação, um bloqueio econômico que consiga isolar um país hoje, na atual conjuntura.
A ALCA continua viável mesmo com a crise econômica, com a atual crise econômica?
Eu digo o seguinte, que a ALCA está mais do que na ordem do dia. Na semana passada, foi aprovado no Congresso, no Senado e no Congresso, foram duas votações, a famosa TPA. O que é isso? TPA é uma sigla americana, que é, resumindo, uma lei que permite para o governo americano, para o Bush, poder negociar durante 5 anos questões comerciais sem precisar passar pelo Congresso Nacional. O que significa isso? Isso vai acelerar a implantação da ALCA, porque a ALCA está ligada diretamente à crise americana. Para tentar resolver a sua crise, eles querem implantar a ALCA, porque a ALCA significa os americanos vender mais para fora. Os americanos têm uma economia muito deficitária, eles importam muito mais do que exportam. Então, para eles, a ALCA é estratégico para tentar resolver a sua crise. Então, quanto mais a crise aperta lá, mais eles têm interesse em antecipar a ALCA. Né? Isso que sinalizou essas votações que tiveram na semana passada. Inclusive, esse americano que teve aqui a semana passada, o tal do O'Neill, esse que teve aqui negociando a dívida externa, várias vezes colocou em entrevistas e tal que a questão da ALCA é uma espécie de moeda de troca na negociação da dívida externa brasileira. Por isso saiu na Folha de São Paulo um título em relação a isso. Né? O O'Neill quer negociar a ALCA junto com a dívida externa. Porque eles têm interesse em agilizar esse processo, a ALCA, a implantação da ALCA. Porque isso interessa para tentar tirar a economia americana da crise. É um dos elementos que eles contam para tirar a economia americana da crise, é a ALCA. Então, esse processo está se acelerando, a tendência é acelerar ainda mais.
Estamos aqui falando com Carlos Henrique de Almeida, que é coordenador do Comitê Estadual de Luta contra a ALCA. Carlos, a gente gostaria de saber o que o senhor acha sobre o tratamento que a imprensa está dando para o assunto da ALCA.
Olha, a imprensa ela não tem tido como centro essa questão da ALCA, apesar de que tem aumentado, se a gente pegar os jornais, começa a aumentar as notícias em relação a isso. Não é? Que nem eu falei na semana passada, mas tem sido um assunto muito periférico. Né? Dada a importância que ele significa, que ele vai representar, está muito aquém, né, da necessidade. Logicamente, a imprensa, com o próprio governo, não tem interesse em popularizar esse tema, né? Porque se esse tema for popularizado, ele vai mobilizar pessoas, vai mobilizar associações, sindicatos, porque ele atinge todo mundo. Né? Nós conseguimos, nesse nosso comitê contra a ALCA, unificar nesse comitê movimentos sociais, igrejas, estudantes, partidos de esquerda, sindicatos urbanos e rurais. É uma coisa muito ampla, né? Porque a ALCA não é só uma área de livre comércio, ela tem também mais consequências além dessas, que nós podemos até ver no decorrer da entrevista, que também podemos pegar essas questões.
Excluindo esse possível ganho econômico, quais são as implicações a nível cultural, modo de vida, comportamento, que dos países que eventualmente viriam ser membros dessa área?
Uhum. Bom, assim, ó, em relação a ALCA não é bem mais do que uma área de livre comércio. Tá? A gente poderia pegar aqui temas, agricultura, a cultura, meio ambiente, o papel do Estado. São vários temas em que há repercussões grandes da ALCA. Na questão cultural, não é só a ALCA. Né? Vocês já saíram, inclusive, num jornal aqui da universidade, teve uma reunião aqui de reitores aqui faz um tempo atrás, acho que foi em abril, reitores de universidades ibero-americanas, onde foi discutido o seguinte, que está se gestando na OMC, Organização Mundial do Comércio, o chamado Acordo Geral do Comércio de Serviços. Tá? Esse acordo para ser implantado também em 2005, a mesma época da AUCA. E esse acordo prevê a liberalização total em áreas de serviços, onde entra a área de entretenimento e cultura, onde também passou a entrar em 98 a questão do ensino, né, passou ao ensino superior a entrar, um dos temas que vai ser liberalizado.
A intenção é que todo o ensino seja privatizado, todo o ensino público do Brasil.
Isso. Se entrar em vigor essa regra da OMC 2005, o que vai significar isso? Vai ser liberalização total. O Estado não vai poder tratar de forma diferenciada uma empresa da outra. Se o Estado resolver, digamos, ter um banco, né, manter o Banco do Brasil, ele vai ter que tratar igual o Banco do Brasil de qualquer banco privado. Então ele não vai poder subsidiar o Banco do Brasil. É a mesma coisa no ensino. Quer dizer, não vai poder ter o Estado bancar o ensino público por essa regra. Porque ele vai ter que tratar igual os privados, entendeu? Então isso vai afetar tudo, vai afetar a cultura, vai afetar hoje no Brasil, agora faz pouco tempo, foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que prevê a abertura de 30% do capital para empresas, né, de comunicação, nessa área, pega tudo isso, pega vídeo, pega toda essa área de comunicação, inclusive por incrível que pareça, por consenso, com votação, consenso não, com votação majoritária da esquerda, só votou contra essa proposta de lei o PDT do Brizola, por incrível que pareça. E isso significa já a abertura dessa área, né? E isso significa também a perda, né, a entrada de valores culturais muito fortes, né? Nós já temos hoje no nosso país, né, valores... A gente entra na rua, tu encontra pessoas com camisa com a bandeira norte-americana, né? Como se fosse uma coisa legal de usar e tal, com, né, com as cores e tal. Já tem uma pressão cultural muito forte no nosso povo, né? Nos hábitos, né? No tipo de que tu vê na televisão e tal. E a ALCA vai implementar muito mais isso, né? Vai fortalecendo mais, muito mais essa dependência cultural, essa influência, essa perda de origens, né, culturais do nosso povo.
No Brasil está havendo movimentos de questionamento à implantação da ALCA. Como é que está sendo a recepção da ALCA nos outros países sul-americanos, como Argentina e Uruguai?
Nós tivemos agora há pouco, há duas semanas atrás, uma atividade na fronteira em Uruguaiana, que foi um ato promovido aqui pela CUT, com participação da CTA da Argentina e da PIT-CNT do Uruguai. Foi um ato conjunto contra a ALCA, né? O tema central era contra a ALCA, que fechou a ponte ali por umas 4 horas. Eu participei, acho que vocês estão lá também. Então, o que eles falam? Assim, todos eles sentem que a ALCA vai ser muito ruim. Agora, eles acreditam muito que depende muito do Brasil. O pessoal falava isso lá, os uruguaios, os argentinos, que vocês são peça-chave. Eles não se sentem em condições deles, né, fazer esse debate. Eles dizem, olha, nós dependemos de vocês nessa história, porque o Brasil é peça-chave. Né, eles estão conscientes disso, né, sabem da discussão do que significa a ALCA, mas vem nós como, né, o país-chave, nós como quem pode de fato enfrentar essa situação, e eles mais como aliados nossos, na verdade, nessa luta.
O México, também um país do terceiro mundo, fez um acordo de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá. E nesse caso teve implicações jurídicas, inclusive, né? O NAFTA, né, que foi o acordo do México, teve implicações jurídicas. Existe o risco da ALCA aqui também ter implicações de subordinação jurídica dos países membros?
Bom, o México é uma questão chave falar sobre ela, porque justamente quando a imprensa abre espaço para discussão sobre a ALCA, eles costumam colocar o México, né? Aqui tem essa revista, já está aqui o exemplo do México, né? A terra de Fox levanta seus números comerciais após parceria com os Estados Unidos. Quer dizer, eles, inclusive o México, depois que entrou para o NAFTA, passou o Brasil em termos de PIB, tem vários índices econômicos, né, que apontam no México um desenvolvimento, números macroeconômicos, aumento nas exportações, etc. Só que esses números, eles não refletem a realidade total do México, né? O México era um país que tinha como principal produto agrícola o milho, né? 57% da área do México cultivada era milho. E o México exportava milho. Hoje o México importa milho, né? Cresceu muito no México os índices de pobreza, Né? O que está acontecendo no México é o seguinte, tem um setor da economia que está muito desenvolvido, um setor que está enriquecendo, agora a grande maioria da população, na verdade, está no processo contrário, de pauperização. Inclusive, saiu na revista Veja, de 10 de julho, uma reportagem que fala o seguinte, já há muitas fábricas fechando no México e indo para o Vietnã, para a China, né, para a Tailândia. Por quê? Porque hoje já o México, né, lá no México hoje a média salarial nessas fábricas que chamam de maquiladoras, né, que só botam rótulo, já está em $400. Né? Quando começou o NAFTA era menos do que isso, mas com lutas sindicais aumentou. E nesses países aqui, Tailândia, Vietnã e China, é $50, $60 por mês que as pessoas ganham. Então já estão migrando para lá as empresas. Né? Já o México, inclusive, já deixou de ser 340 empresas, né, fecharam suas portas nos últimos 24 meses no México e foram para esses países. Então o capital é assim, o capital ele vai onde consegue tirar mais lucro. Né? Então o México já não é mais... inclusive o México está muito em crise em função da crise americana também. Agora, sobre essa questão que tu colocaste, essa questão jurídica, eu queria frisar um pouco isso. Um dos mecanismos que o NAFTA criou e que também a ALCA vai criar é a criação de um tribunal que chamam de fórum arbitral, que está acima dos países e que julga qualquer pendência envolvendo empresas multinacionais. O que significa isso? Houveram casos no México bem concretos. Existe um caso numa cidade de São Luís de Potosí, no México, em que uma empresa americana, Metal Clad Corporation, essa empresa estava colocando lixo tóxico em área ambiental. Né? E a prefeitura municipal multou essa empresa, notificou ela e multou a empresa por estar colocando lixo, né, de forma indevida, em área indevida. Pois bem, essa empresa recorreu a esse fórum arbitral, essa coisa supranacional, né? E lá ganhou, né? Porque lá é uma coisa que quem tem um controle está longe de ser os países do terceiro mundo, né? É os Estados Unidos, etc. E essa empresa ganhou lá e a prefeitura dessa cidade teve que indenizar em 16 milhões essa empresa americana, e isso significa para esse município 3 vezes o orçamento municipal. Tem ainda casos, também no Canadá tem um caso com uma empresa, no Canadá existe uma empresa de correio estatal, que nem a nossa aqui, também tem empresas privadas que fazem entrega de correspondência, mercadorias de correio. O nome dela é UPS. E lá essa empresa entrou nesse fórum arbitral contra o correio estatal, alegando que o correio praticava tarifas muito baixas, né? Praticava dumping, né? E ganhou nesse fórum arbitral, e o Correio Estatal do México teve que aumentar suas tarifas e indenizar por prejuízo à empresa. Então, o que acontece? Esse mecanismo que está sendo criado, ele tira a soberania dos países, né, membros da ALCA, do NAFTA, a soberania jurídica. Então, quer dizer, as empresas passam a ter status de país, na verdade, e não se submeter mais à jurisdição local, municipal, estadual, federal. Então, isso é mais um elemento que já existe no NAFTA hoje, funciona e também está colocado na ALCA. É mais um elemento de perda de soberania, né, do nosso país, caso se implante a ALCA aqui.
Carlos, o senhor colocou que os Estados Unidos importam muito mais que exportam. O Brasil, pegando o caso isolado do Brasil, o Brasil é um dos maiores, digamos assim, exportadores dos Estados Unidos, digamos, é o país que mais vende para os Estados Unidos. Atualmente há uma briga no Brasil, né, pela redução das taxas de importação nos Estados Unidos. Isso não seria um aspecto positivo, então, da ALCA para o Brasil isoladamente, já que há essa luta para que os Estados Unidos, que são extremamente protecionistas, reduzam, ou na verdade a gente volta a um velho problema que existe há séculos já, onde a relação do país industrializado, né, com o de terceiro mundo, no caso o país industrializado, fornece o produto manufaturado a altos preços, enquanto o país subdesenvolvido fornece a matéria-prima literalmente a preço de banana, né?
Não, em relação a isso, assim, ó, os Estados Unidos eles praticam protecionismo, né, em relação a vários produtos que nos interessariam, né, tipo aço, suco de laranja, inclusive, isso que eu falei, nessa votação que houve agora, semana passada, no Congresso americano, a tal da TPA, o presidente tem poderes para negociar, exceto alguns produtos, né, que são esses, né, em que existe protecionismo lá, e produtos que nos interessam no Brasil, que é a nossa pauta de exportação. Né? Mas mesmo, digamos que não houvesse isso, né, digamos que os americanos se convencessem e tal, e liberassem em geral também, né, inclusive esses produtos. Tá? Isso serviria para o Brasil?
Ricardo, desculpa te interromper, mas no caso, no acordo da ALCA, então, os Estados Unidos não retiraria o protecionismo deles, continuaria o protecionismo, então, numa relação desigual?
O protecionismo existe.
Manteria o protecionismo à laranja, por exemplo?
Existem várias formas de protecionismo. Existe uma coisa que é não ter tarifa de importação. Tá? Agora, existem outros tipos de protecionismo via medidas fitossanitárias, restrições fitossanitárias, que eles utilizam muito nos Estados Unidos. Eu digo assim, eles até podem concordar com a tarifa zero. Mas eles podem criar
de importação,
mas eles criam outros mecanismos para restringir a importação. Medidas fitossanitárias, alegando que o Brasil não tem medidas, né? Não cultiva.
Desculpa dizer, mas para laranja não existe, tanto que o Brasil exporta suco de laranja para os Estados Unidos. Aliás, é o maior importador de suco de laranja, e o Brasil é o maior exportador de suco de laranja.
Não, por isso que eu digo que, digamos...
Não existe esse processo, aí é uma...
Digamos numa situação ideal, em que não houvesse isso, em que o Brasil pudesse vender aço, vender tudo para os Estados Unidos, indo para o limite. Nesse caso, nos interessaria a ALCA? Eu digo que não pelo seguinte, porque a ALCA não é só isso. Porque a ALCA, ela cria condições, na verdade. O que acontece? Hoje nós queremos ser um país desenvolvido. Nós não queremos ser um país, uma república de banana, para vender suco de laranja. Entendeu? É essa a discussão que está colocada hoje. Porque levando no limite, nós ficaríamos nisso. Nós venderíamos fumo, que a gente vende aqui, matéria-prima. Quer dizer, nós estaríamos condenados a ser uma república de banana. A ALCA, né? Quer dizer, a ALCA no limite ela leva isso, porque toda a parte da indústria, da tecnologia, nós vamos estar cerceados, nós vamos estar limitados, porque que nem no México. O México tem lá empresas que só montam, só bota a etiqueta do México, agora vem tudo pronto, né? Todos os produtos vêm, se encaixam lá as peças e montam os produtos, as tais das maquiladoras. Então, por isso que mesmo que eles venham a diminuir essas tarifas e tal, e também, digamos, entrar em tarifa zero e tal, e não ter protecionismo, mesmo nesse limite, o Brasil não interessaria a ALCA por isso, porque significaria nós aceitarmos uma condição de mero produtor de matérias-primas e tal, né? Isso para nós não interessa, enquanto projeto de país, eu acho.
Nesse caso, é possível entender as vantagens que uma multinacional instalada no Brasil teria com a ALCA, mas qual a vantagem que tem das empresas nacionais como a Gerdau e a Votorantim, que estão apoiando a ALCA? Que vantagens elas teriam?
A vantagem da Gerdau é uma, que a Gerdau ela tem hoje uma competitividade na produção de aço, que ela consegue ganhar das empresas americanas, tá? Inclusive, ela tem características técnicas, o forno delas é muito mais produtivo, tem várias características nesse sentido. Mas os americanos, eles colocaram uma lei protecionista e deram um prazo, se não me engano, de 3 ou 5 anos. Tá? Nesse meio tempo, eles vão tentar equiparar tecnologicamente a indústria deles, né? A indústria siderúrgica deles. Então, pode ser que daqui 5 anos não seja mais, né, mais vantagem para o Gerdau entrar no Nauca. Hoje pode ser que seja, né, se digamos, zerasse. Agora, com isso que os americanos fizeram, pode ser que daqui 5 anos eles também tenham o mesmo nível tecnológico que o Gerdau aqui no Brasil. E aí talvez o Gerdau não queira mais entrar. Né? Então, isso é muito relativo. Né?
Você acha que esse sistema econômico de domínio americano pode levar a um sentimento generalizado anti-anglo-saxônico que levaria atos do tipo 11 de setembro, essa coisa?
Olha, os americanos eles estão conseguindo ampliar, né, o seu leque de inimigos. Né? Eu disse nos jornais que já nos países árabes uma campanha muito forte anti-americana contra o consumo de Coca-Cola e do McDonald's. Né? Inclusive, já lançaram nos países árabes a Zan Cola, que está tomando conta do mercado lá, que é uma similar. E de fato, quer dizer, a situação atual, a política do governo Bush, né, que tem sido de peitar, né, de agora classificar todo mundo que discorda deles de terrorista, né, todo mundo agora que não concorda é terrorista. Então é um argumento mais para justificar uma ação contrária. Agora, isso tudo tem a ver com a crise econômica, né? Eu acho que a tendência é essa polarização. É, a tendência é essa. Na medida que eles estão em crise, eles querem solucionar a sua crise, então eles querem passar a crise deles para nós, querem que nós paguemos a conta, como se diz. Então, é natural que haja esse aumento. Agora, se isso vai canalizar para atos terroristas e tal, eu sou contra. Acho que isso não resolve, né? Acho que não resolve ações individuais das pessoas, né, se, isso não, acho que a mudança ela depende de ações coletivas, de mobilização coletiva, né, e não de ações individuais, tipo o que houve 11 de setembro. Acho que isso não contribui, digamos assim, para de fato mudar a correlação de forças e mudar a favor dos trabalhadores, enfim.
Estamos aqui conversando com Carlos Henrique de Almeida, que é do Comitê de Luta contra a Alca, sobre esse possível acordo que tantas alterações pode trazer para o nosso país. Carlos Henrique, nós gostaríamos de saber qual é a atuação que vem tendo o Comitê de Luta contra a Alca, como ele está atuando, o que ele está fazendo.
Bom, nós tivemos já ao longo desses últimos 4 meses várias ações. Fizemos primeiramente um curso para 1.200 pessoas, foi uma coisa inédita, né? Tantas pessoas num único curso, a gente reuniu no Colégio Protásio Alves, pessoas de todo o estado. A partir daí dividimos o pessoal em 20 regiões, né, que estão trabalhando a questão da... que tem comitês regionais, tem comitês municipais em vários municípios do estado... Né, e estamos agora na fase de organização de comitês locais, né, em locais de trabalho, em escolas, em igrejas, enfim, com o objetivo de fazermos um bom plebiscito, termos o máximo de votantes no plebiscito. Mas a luta ela vai continuar, quer dizer, o comitê ele vai continuar a existir, porque a luta contra a álcool não para no plebiscito, né, uma ação do nosso calendário. Né? E a gente está assim. Hoje, por exemplo, me ligou agora há pouco a jornalista Carla Ferreira, do Grupo Ataque, né, que é uma organização internacional, e que eles querem se somar também no plebiscito, vão colocar mensagens via internet, vão participar da nossa próxima reunião no sábado que vem. Eles querem se somar também a essa nossa organização aqui no Brasil do plebiscito.
Como e quando vai ser o plebiscito? Vai ser organizado o plebiscito?
Então, ele vai ser muito semelhante ao que aconteceu no ano de 2000 sobre a questão da dívida externa. Né? Inclusive, na forma dele vai ser muito semelhante. Né? Vai ser na Semana da Pátria, de 1 a 7 de setembro. Nós vamos cadastrar... Qualquer cidadão pode, né, colocar uma urna no seu local de trabalho, na sua escola, no seu bairro. Basta entrar em contato com o nosso comitê, né, se municiar das informações, pegar a cédula, se responsabilizar por isso. Que nós queremos atingir o maior número possível de pessoas. Né?
O que está sendo feito para que esse plebiscito se torne um órgão, uma coisa oficial, para que o resultado dele seja legítimo?
Não, então, assim, primeira coisa, ele tem que abranger o número maior possível de votantes. Tá? No que nós temos 2 anos atrás sobre a dívida externa, votaram no Brasil 6 milhões de pessoas. Nós queremos tentar superar muito esse número. Né? Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, significa as pessoas participarem conscientemente dele. Quer dizer, ter um debate anterior, ter um esclarecimento. Não basta só chegar lá e botar o X. Não. Tem que saber o que está sendo feito. Porque se isso acontecer, nós temos um potencial depois de mobilização muito grande. Se nós conseguirmos, digamos, 20 milhões de votantes, nós vamos ter muito mais condições de ir lá para o Congresso Nacional Brasileiro e dizer, olha, nós queremos uma lista oficial. Né? Nós temos representatividade para isso. Então isso vai nos dar... né, força para levar essa luta para esse patamar, que é de cobrar que de fato haja um plebiscito oficial, né?
Para que haja esse plebiscito, evidentemente a população deve ficar bem informada. Então, aqui para os nossos ouvintes, eu gostaria que esclarecesse bem quais as principais realmente desvantagens da ALCA para o Brasil, porque o que foi levantado até agora, assim, o colonialismo já existe, americano, aqui, né? Há certos problemas de que o Brasil tem de comércio com os americanos, eles já existem, né? Se eles vão piorar, eu gostaria que explicasse realmente o que a ALCA piora na situação econômica, política e social brasileira, já que nós estamos pequenos... enfrentando um gigante que é os americanos, são os americanos.
Não, assim, a Alka não é só mais do mesmo, como se, não é só mais do que nós estamos vivendo hoje. Ela é um salto de qualidade nisso. Tá? Esse exemplo que eu coloquei antes na questão jurídica, né, de ter um fórum internacional, isso é um salto de qualidade hoje. Significa tirar a soberania do nosso poder jurídico. Tá? Outro exemplo que eu quero colocar para vocês, que é com relação ao que está chamando de propriedade hemisférica. Tá? Esse é um termo novo que vocês vão começar a ouvir falar. O que significa isso? Hoje, se tu encontrar na tua casa, no teu terreno, no teu sítio, no subsolo, petróleo, gás natural, minério, se tiver um rio que passe ali, etc., tudo isso hoje é do Estado. Né? Com a Alka, todas as fontes de energia vão ser propriedades da Alka e vão ser propriedades hemisféricas. Isso significa, por exemplo, aquela velha discussão sobre a Amazônia. Né? Então, tudo isso não vai ser mais do Brasil, vai ser da Alka. Isso é um outro elemento muito grave, né, que significa isso, não é mais do mesmo, é só de qualidade isso. Né? Na questão econômica também não é menos grave, a questão do que vai acontecer em termos de empresas quebrarem e tal. Outro exemplo a nível do Estado. Os Estados, seja, quando falo Estado, falo no governo municipal, estadual ou federal, eles vão ser obrigados, a partir de um certo valor, que se fala entre 100 e 150 mil dólares, a fazer editais internacionais. Para construir uma escola, por exemplo, para contratar uma empresa de assessoria jurídica, por exemplo, e tal. Que significa que empresas vão poder disputar o nosso mercado aqui. Construtoras, mega construtoras, mega escritórios de contabilidade, entendeu? Além disso, também a Alka prevê o seguinte, a diminuição drástica dos exércitos nacionais. Que não vai, como ele vai ser uma coisa só, em termos econômicos, e tem já os exércitos americanos e tal, há uma pressão muito grande para isso, para a diminuição dos efetivos dos exércitos. E eles passem a fazer a função de policiamento interno e tal, né, com problemas, conflitos internos dos países. A Argentina já diminuiu seu exército de 130 mil para 30 mil. Isso que aconteceu no Brasil aqui algumas semanas atrás também, de dispensarem os recrutas, né, do exército, 44 mil recrutas, alegando que não tem dinheiro para pagar e comida, não é só isso. Achamos que já tem por trás essa discussão, na verdade, de sucateamento do exército. Quer dizer, a Alka já está sendo implementada, não é para 2005. Inclusive, uma das perguntas que consta no plebiscito é essa. Você acha que o Brasil deve continuar participando das negociações da Alka? Porque aquilo que estão acordando, estão implementando já. Essas mudanças na CLT não é para 2005, já faz parte da pauta para preparar a Alka. Né? Então, a Alka não é mais, a nível do Estado, diminuindo tarifas de importação, tu diminui a arrecadação do Estado. Tá? Se tu tensiona para diminuir custo, toda a reforma tributária, eles querem para diminuir custo, para diminuir os impostos que são pagos pelas empresas. Isso diminui o Estado. Qual é a consequência em termos de educação, de saúde? Né? A privatização, vai entrar muito solta isso. Então, a nossa avaliação é que não é, a Alka não é mais do mesmo. A Alka é um saldo de qualidade na soberania do nosso país. Nós podemos eleger um presidente que não vai mandar quase que nada mais, porque vai estar submetido a regras internacionais, ele vai estar engessado. Resumindo, a gente acha que a Alka de verdade é uma perda da soberania em grau muito elevado.
Estamos aqui conversando com Carlos Henrique de Almeida, que é do Comitê de Luta contra a Alka, para poder nos esclarecer um pouco mais sobre este possível acordo. Carlos, a gente gostaria de saber em que situação, em que pé estão as negociações do país com a Alka? Como é que está esse calendário?
Olha, nós sabemos que vai acontecer agora em Quito, no Equador, em novembro, uma reunião de ministros, né, dos países. Inclusive está previsto um grande protesto lá em Quito, por parte do pessoal de lá e também as pessoas que vão ir para lá. E também está previsto, em 15 de janeiro do próximo ano, uma reunião com os presidentes dos países. Quer dizer, quem assumir aqui o Brasil já vai ter em 15 dias uma reunião para discutir a Alka, uma reunião internacional. Esse é o calendário mais recente. E tem a previsão de encerrar as negociações no final de 2004 para entrar em vigor em 2005 a Alka. Agora, esse calendário, na minha avaliação, tenderá a ser antecipado. Depois da aprovação dessa TPA na Argentina, eu acho que tende a ser antecipado.
Carlos, eu gostaria que tu esclarecesse uma coisa para mim e para os ouvintes, que é, não ficou muito claro como a Alka realmente é implementada digamos assim, nos países. São as empresas, por exemplo, americanas, vamos pegar, já que a gente está falando bastante dos Estados Unidos, que vão vir e se instalar no Brasil com maior facilidade, ou os produtos têm um fluxo aberto para o Brasil? Na prática, como se dá, ou é das duas formas que se dá essa digamos assim, esse novo molde, esse novo tipo de relação econômica?
Poderá haver das duas formas. Vamos pegar alguns exemplos. Digamos que uma empresa que esteja hoje tenha fábrica nos Estados Unidos. Tá? O que ela vai poder fazer com a Alca? Ela vai poder colocar... Lá tem um custo X, né? Porque lá o valor do salário é tanto, etc. Mais alto que o nosso aqui. Ela vai poder se instalar no Brasil, ou num país, sei lá, periférico, né? Onde ela vai pagar salários baixíssimos e tal, e pega esse produto e manda de volta para os Estados Unidos. Essa é uma situação. Né? Por um custo menor. É uma forma da empresa reduzir seus custos. Né? Ela vai poder fazer isso. Outra forma é isso, em vez dessa empresa...
Pela mão de obra mais barata, no caso.
Isso. Mais barata, conseguir...
Como acontece isso, na Índia, como
isso,
acontece...
Isso. Qual é a outra forma? Hoje temos tarifas de importação. Tá? Então, hoje, muitas empresas americanas se instalam aqui no Brasil, no Cone Sul. Por quê? Porque é mais caro para elas importar o produto. Não tendo tarifa, elas não têm por que mais abrir fábrica aqui. Porque elas podem, vai ser livre o comércio. Né? Ela não precisa, digamos que hoje pegasse alguns países aqui, né? Sei lá, o Brasil, a Bolívia, a Colômbia e tal, pegar um exemplo. Né? Digamos em que haja tarifas de importação entre esses países. Né? Em tese, digamos, se é uma tarifa elevada, a empresa abriria uma fábrica no Brasil, uma em cada país. Tem um produto X a um preço X. Não tendo tarifa de importação, ela coloca a fábrica no único país e só manda para os outros países o produto. Né? Porque não tem tarifa de importação. Então não tem por que ela abrir várias fábricas. É mais, né? Ela ganha em escala. Né? Então vai acontecer das duas formas isso. A tendência, inclusive o próprio NAFTA provocou reações nos Estados Unidos, que muitas fábricas foram para o México, né? Para ter custos mais baixos. Né? E depois... manda de volta para os Estados Unidos o seu produto pronto. Então a coisa também é... O povo americano também sofre com isso. Quando a gente fala que os americanos se beneficiam, é as grandes empresas. São as 500 maiores do mundo, na verdade. Não é o povo americano. Aí tem consequências complicadas também. Mas as empresas vão ter liberdade para fazer qual para elas seria a melhor opção. Vão poder escolher a melhor opção. É botar uma fábrica no Brasil ou é só simplesmente mandar o produto, né, via marítima, via aérea para o Brasil... Foi tarifa zero, não tem custo mais de importação.
Eu te perguntei isso, Carlos, porque uma das questões que foi em posição da FMI em todos os acordos e empréstimos era que não houvesse controle de remessa de lucros para o exterior. Porque se tudo que fosse, né, consumido no Brasil, digamos assim, independente de onde, de qual fosse a procedência da empresa, tudo que fosse consumido no Brasil, o dinheiro resultante desse consumo ficasse aqui dentro, seria economicamente viável. Mas então, pelo que tu colocaste, não, isso está completamente descartado nessa nova realidade.
Sim, uma das regras básicas do livre comércio na área financeira é isso, é não ter nenhum tipo de restrição à circulação de dinheiro, né? E isso se aplica também na remessa de lucros. Inclusive, muito do que está havendo no Brasil nessas últimas semanas da alta do dólar tem sido isso. Quer dizer, empresas que estão tendo prejuízo nos Estados Unidos estão remetendo lucros daqui para lá, para compensar o prejuízo de lá. E para isso elas têm que comprar dólar aqui no Brasil. Então isso faz tendo a pressiona para que a moeda aumente aqui no Brasil, o dólar. Isso tinha saído no jornal, aumentou assim, uma coisa enorme a remessa de lucros do Brasil nos últimos meses, aí, nesse último período, em função disso. Quer dizer, os caras tiveram prejuízo lá, o que isso fazem? Pegam um lucro daqui e mandam para lá, para filial, né? E para isso eles têm que comprar dólar, aí pressiona para aumentar o dólar aqui no Brasil. E nós pagamos toda a consequência depois nas importações, tarifas públicas, etc. E tal.
Me parece que a grande vantagem seria das grandes empresas, então, com a implantação da Alca. E no caso, as pequenas empresas teriam a dificuldade de se manter até pelos impostos, porque com a livre negociação entre os países, de repente o mesmo produto vem de fora por um preço, às vezes, muito inferior do que o que é vendido aqui dentro. Qual seria uma saída para as pequenas empresas ou para as empresas com o mesmo produto aqui. Existe, por exemplo, uma lei que rege em relação a um produto, aquele... Qual seria uma saída nesse sentido?
Não, assim, ó, em termos de lei não existe como, porque a ALCA significa o liberalismo ortodoxo. Não, vai, não admite nenhum tipo de lei, restrição. Então não existe isso. Dentro da ALCA, a lei, em termos comerciais, não vai existir. Não tem como isso. Isso seria contra a ALCA. Ter uma lei para proteger um setor da economia, isso seria contra a ALCA. Então essas empresas, as que não quebrarem, vão se associar, vão, né, vão se terceirizar, né, vão ter que se associar ao capital internacional, ou prestar serviço para as empresas maiores. Né? É o que acontece com a GM aqui hoje, com, né, com as empresas multinacionais, é isso. Então, a gente fala por isso que o futuro da empresa nacional, da pequena e média empresa nacional com a ALCA, é acabar. É. Tanto é que os setores hoje estão contra a ALCA. Há setores hoje da economia que estão contra a ALCA por conta disso, porque estão prevendo, né, o que poderá acontecer para eles. Né?
No caso de uma implantação de um bloco econômico, como aconteceu com a União Europeia, é importante que alguns países saldem suas dívidas, seus déficits, né? Inclusive alguns países demoraram mais a entrar na União Europeia, como Portugal, para aderir a esses procedimentos. Como é que a ALCA prevê isso, essa quitação das dívidas entre os países?
Não, assim, ó, a União Europeia também é um bloco comercial, mas se nós for ver, analisar, entre países mais semelhantes economicamente, né? Mas tem desigualdades também, tem lá Portugal, tem Espanha, agora no geral é uma coisa mais harmônica, né? Não tem esse contraste que há aqui no, na América, no, no, na ALCA, que os americanos são 80% sozinhos. Né? Em relação a isso que tu falou, na equalização de não sei se é balança comercial que tu fala, de... Olha, eu não tenho assim um conhecimento mais, sobre isso mais aprofundado, teria que dar uma estudada melhor. Né? Não tenho esse para te dar uma resposta mais técnica a respeito disso, não. Fico te devendo essa.
Tenho a impressão que você falou assim em termos de soberania. Como é que ficaria a soberania brasileira nessa história de como possível implementação da ALCA?
Não, a soberania brasileira ela praticamente deixa de existir, não é? Porque vai aumentar a dependência econômica, vamos perder a soberania na parte jurídica, né? Vamos perder a soberania em relação, inclusive, a nossas riquezas naturais. Já hoje, já está acontecendo hoje, não é para amanhã, o aluguel da base de Alcântara, né, lá no Maranhão, que vai se tornar uma base militar norte-americana. Isso está para ser votado ainda esse ano no Congresso Nacional, já passou em várias comissões do Congresso Nacional. E significa, né, uma perda de soberania, inclusive, né, na parte militar. Então, na nossa avaliação, é uma perda de soberania em todos os sentidos, né, a implementação da ALCA. Por isso que para nós é muito grave, nós estamos com esse movimento aí a nível nacional.
Carlos, mas a globalização é inevitável. Então, existe alguma alternativa para esse comércio entre as Américas sem a ALCA e que poderia melhorar as relações internacionais?
Eu acho que assim, ó, o que é inevitável? É inevitável o desenvolvimento tecnológico. Isso é inevitável. Né? Uma tendência as distâncias se encurtarem. Né? Quando tu começa a via de telefonia, via de informática, internet. Isso é inevitável. Né? Uma lógica. Agora, não é inevitável o livre comércio. Isso é uma decisão política. Né? Não é uma inevitável zerar as tarifas de importação. Isso é uma decisão política.
E a não implantação da ALCA, ela poderia implicar num isolamento do país em relação ao resto do mundo? Em relação a...
Então, eu acho que isso é uma questão que poderia, em certo sentido, eu digo que hoje é muito difícil se isolar qualquer país hoje, né? O exemplo de Cuba é um exemplo bem recente, o exemplo do Iraque também é um exemplo bem recente, porque é uma crise econômica muito grande. Né? Se os americanos fizerem um boicote a nós, nós podemos negociar com outros países que também estão em crise que nem nós e necessitam da negociação. Então, eu acho difícil isso. Acho que eles vão tentar implementar. Evidente que eles não vão gostar disso, né? Mas daí a conseguir isolar, etc. O Brasil não é qualquer país. Né?
Carlos Henrique, houve algumas divergências na discussão sobre o plebiscito, e inclusive ameaças de setores de se afastar do apoio ao plebiscito. Quais foram essas diferenças e por que essas ameaças?
Não, existiu. Eu participei, inclusive, de uma plenária nacional. Existiu um questionamento em relação às perguntas, né, do plebiscito. Setores da esquerda brasileira não concordavam com a terceira pergunta, que é sobre, sobre a base de Alcântara. Alguns também questionavam até as demais perguntas, achavam que nós tínhamos que tipo, perguntar o seguinte: você é contra a Alca que aí está, né, deixando espaço para te negociar uma Alca, sei lá, diferente e tal. Então, houveram discussões, mas o movimento como um todo teve uma definição. Né? Há entidades que estão discutindo hoje, se você saiu na Folha de São Paulo de domingo, uma grande matéria em que a Igreja Católica critica o Partido dos Trabalhadores por não, a nível nacional, tomar a decisão de não participar do plebiscito, né? Uma decisão do partido, enfim. Mas, por discordar das perguntas e tal, mas isso não tem impedido, inclusive, que muitos militantes desse partido e outros se engajem no movimento. Né? A gente acha que o movimento é muito maior que os partidos. Né?
Se falou muito durante a entrevista sobre as desvantagens da Alca para o Brasil. E quais seriam as verdadeiras vantagens? O que daria para se citar? Não, isso aqui é bom. Porque nem tudo é totalmente ruim ou totalmente bom. O que teria assim, de vantagens da Alca para o Brasil?
Não, eu digo o seguinte, para o Brasil... haveria vantagem para algumas empresas brasileiras, né? Não para o Brasil. Isso que eu digo. Para o Brasil eu não vejo vantagem alguma. Eu vejo para algumas empresas que têm condição de competir. Né? Essa sim, é o que está aqui na Isto É e tudo mais. Isso sim.
Nos debates televisivos entre os candidatos a presidente, tem se falado muito pouco sobre a Alca. Né? Quem está a favor e quem está contra nessa questão?
Olha, é difícil, assim, os candidatos têm uma posição muito dúbia. Depende da plateia, falam uma coisa, depende de falam outra. Né? Quem tem criticado a Alca, digamos assim, né, mais claramente, é o Lula, o Ciro Gomes, né, quem tem tido uma posição contrária, né, o Zé Maria, o Rui Pimenta. Agora, o Serra, ora critica, que é a posição que mais ou menos que o governo atual defende. Né, o governo atual tem colocado em alguns momentos que é a favor, desde que eles acabem com o protecionismo deles, né? Ora, então é uma coisa que não está muito clara, assim, as respostas não são muito objetivas, né? Inclusive é uma questão que tem que se questionar mais, eu acho. Acho que nós temos que questionar mais eles até nessa reta final da campanha, que vão começar a ver os debates, para deixar mais claras as posições, porque eu acho que nos interessa muito isso.
Carlos Henrique de Almeida, nós estamos aqui com o tempo, né, se encerrando, mas rapidamente, antes de terminarmos a nossa entrevista, gostaríamos de saber como as pessoas podem entrar em contato com o Comitê de Luta contra a Alca e como podem se engajar também.
Bom, eu queria aproveitar os minutos finais para fazer uma divulgação de um evento que vai acontecer agora, dia 16, sexta-feira que vem. Tá? O Congresso Nacional Brasileiro tem uma comissão de relações exteriores, tá? Relações internacionais, e que realiza, onde é solicitada, audiências públicas sobre a Alca. E vai ter uma aqui em Porto Alegre, na próxima sexta-feira, que é uma promoção dos Sindicatos Economistas do Rio Grande do Sul, da OAB do Rio Grande do Sul e da AMATRA do Rio Grande do Sul, junto com a nossa comissão, onde vai ter essa audiência pública, que vai ser no Sindicato dos Economistas, aqui na General Vitorino, próximo da Santa Casa. Sexta-feira que vem, começa às 9h e vai até às 18h. Vai estar presente os deputados Aldo Rabelo e Henrique Fontana, que são membros da comissão, essa, e mais personalidades do mundo jurídico, né, e na área econômica, que vão debater a fundo essa questão da Alca com dados mais técnicos. Então todo mundo está convidado com relação a esse evento dia 16. E a participação, nós estaremos divulgando nas próximas semanas mais detalhes de como participar, onde terão urnas, o pessoal votar, como as pessoas podem organizar o plebiscito no seu local de trabalho, na sua escola, enfim. Nós teremos uma reunião agora nesse próximo sábado, na nossa coordenação estadual, onde nós iremos definir alguns detalhes dessa reta final da campanha. Vamos tornar os públicos em seguida.
Bom, agradecemos aqui Carlos Henrique de Almeida, né, da coordenação do Comitê de Porto Alegre de Luta contra a Alca. É, hoje estivemos falando sobre esse acordo que está sendo negociado pelo país, né, junto aos outros países da América Latina e aos Estados Unidos e da América do Norte também. Agradecemos, né, a presença aqui de todos, agradecemos a participação da audiência também, e muito obrigado então a todos, né? Estamos encerrando mais um programa Entrevista Coletiva pela Rádio da Universidade.
Este programa é produzido e apresentado pelos alunos da Fabico.